As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Um homem com 45 anos de idade foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Tomar por suspeitas da prática de violência doméstica sobre a própria mãe, uma senhora com 80 anos, ficando, entretanto, em prisão preventiva. A autoridade judicial decidiu-se pela medida de coação mais gravosa, tendo em consideração os antecedentes do indivíduo, que tinha contra si não só as queixas da progenitora, mas também de alguns vizinhos que se sentiam amedrontados com a sua presença, sublinhou fonte policial à ERTS. Refira-se que um dos objetivos desta prisão preventiva no estabelecimento prisional de Torres Novas visa ainda o tratamento da dependência alcoólica do homem, que sofre também de problemas do foro psiquiátrico, ou seja, com necessidade de ser sujeito a medicação.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Até ao próximo dia 20 de setembro, a Guarda Nacional Republicana está presente em toda a região, realizando um conjunto de ações de sensibilização dirigidas aos diversos intervenientes no ambiente escolar, desde professores, alunos e encarregados de educação, em todos os estabelecimentos da sua área de responsabilidade, com o objetivo de transmitir conselhos de segurança e contribuir para que o ano letivo se inicie com tranquilidade esperada por todos. Neste período, as secções de prevenção criminal e policiamento comunitário e os militares dos postos territoriais irão promover ações de sensibilização no âmbito da segurança na rua, em casa e ainda segurança rodoviária, uma vez que o fluxo de trânsito aumenta devido ao transporte de alunos para as escolas, sendo importante alertar os condutores para a utilização dos cintos de segurança e dos sistemas de retenção para crianças. A GNR, para além da transmissão de conselhos de segurança aos encarregados de educação, irá ainda divulgar o programa Escola Segura e dar a conhecer os militares responsáveis pelo programa na respectiva escola, com a distribuição do número de contacto das secções de prevenção criminal e policiamento, contribuindo desse modo para uma maior consciencialização dos encarregados de educação para a importância da segurança escolar, dos jovens alunos e para uma melhor preparação das crianças e jovens para os desafios que irão encontrar no regresso às aulas, aumentando o sentimento de segurança da comunidade escolar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A indicação foi avançada em primeira mão pela ERT, seja a partir deste ano letivo, que o modelo educativo no grupamento de escolas Nuno Santa Maria será dividido por 2 semestres, em vez dos tradicionais 3 períodos. Celeste Sousa, a diretora da Cidade de Estruturas, esteve na ERT por ocasião do especial informação, onde explicou todo o processo, nomeadamente o impacto junto da comunidade estudantil, em especial alunos, docentes e não docentes, e ficou a convicção de que este será um modelo de sucesso mais próximo de quem mais interessa, ou seja, das crianças e jovens.
O nosso limite, o nosso sonho é esse mesmo, para conseguir que cada aluno faça um percurso de sucesso, de vida sobretudo.
Exato.
Nessa sequência é obrigatório, é fundamental que se desenvolvam metodologias ativas de trabalho, em que os alunos pesquisam, aprendam de outra forma. Provavelmente os tradicionais testes de avaliação vão ser uma raridade. Uhum. Aliás, eu assumo que digo aos meus professores que se não precisarem fazer testes, não fazem. Se não precisarem, porque para que é um teste? Ou para que é um instrumento de avaliação? É qualquer coisa que permita ao professor perceber se o seu aluno aprendeu, se realizou as aprendizagens. Porque se não realizou, o professor tem que parar e refletir e arranjar a forma de que ele as realize, que o aluno faça as aprendizagens. Porque é esse o nosso propósito, levar os alunos todos a fazer as aprendizagens, cada um ao seu ritmo, nem todos vão ao mesmo ritmo. E, portanto, é preciso, se o teste não vai criar uma informação acrescida ao professor sobre como é que está as aprendizagens daquele aluno, daquele outro, porque é que o faz? Tanto mais que o professor dá um trabalhão, corrigir testes, gastam horas. Portanto, o nosso princípio é esse. Temos outros instrumentos, e estamos a criá-los, e já começamos a criá-los, que nos permitam fazer a dita avaliação formativa. No nosso agrupamento, andamos há anos a trabalhar nesse processo de avaliação formativa que permite ao aluno e ao professor e aos pais perceber que aprendizagens é que os alunos são feitas, que obriga à diversidade de instrumentos e obriga, sobretudo, a avaliar aquilo que é ensinado, essa a regra de ouro. E, portanto, o que é que aconteceu? Trabalhando nesta lógica, de facto, o aluno trabalha muito mais. O aluno trabalha muito mais, mas aprende muito mais.
PSD quer explicações do Governo sobre o facto de pretenderem encerrar a central de Pego antes de Sines, quando a unidade localizada no concelho de Abrantes é muito mais moderna, mais eficiente e mais amiga do ambiente. Logo, ou há um estudo de impacto ambiental e económico que justifique esta opção de encerrar o Pego antes de Sines, ou então há outras razões que estão a ser escondidas dos portugueses, advertem os sociais-democratas num comunicado enviado para a ERTE. Duarte Marques, deputado eleito pelo Círculo de Santarém, critica a leviandade do Governo ao criar um alarmismo desnecessário nesta comunidade apenas para justificar uma bandeira política. Era mais útil saber se o Governo pretende alterar a licença de exploração e permitir a utilização dos resíduos florestais e biomassa, reforçou o deputado do PSD, Duarte Marques.
Rádio Web, a primeira a informar.
Dia 15 de outubro é a data limite do período para a recepção das candidaturas aos apoios da TAGOS de projetos enquadrados na tipologia renovação de aldeias do PDR 2020. A medida surge com várias alterações, uma delas a inclusão de investimentos no património imaterial e o aumento da comparticipação para 80% das despesas elegíveis nesta ação. A TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, está a receber as candidaturas aos financiamentos no âmbito do desenvolvimento local de base comunitária de pedidos de apoio a implementar em Abrantes, Constância ou Sardual. O aviso tem 305 mil euros para apoiar projetos que preservem, conservem e valorizem o património local, paisagístico e ambiental de interesse coletivo, sinalética de itinerários paisagísticos e ambientais e agroturísticos, bem como atividades relativas ao património imaterial, material documental, ações de sensibilização, ainda produção de publicações ou registros videográficos, fonográficos e aquisição de trajes, mas também estudos de inventariação do património rural, do saber fazer antigo, dos artesãos, das artes tradicionais, da literatura oral, entre outras individuais e coletivas. Esta medida é destinada a associações, autarquias e juntas de freguesia, mas também a pessoas singulares detentoras de património considerado de interesse público. Os projetos a concurso têm de ser implementados em Abrantes, Constância e Sardual, com exceção dos localizados nas uniões de freguesias de Abrantes e Alfarrede e de São Miguel de Rio Torto e Rocio, ao sul do Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai realizar-se no próximo fim de semana a 9ª edição do Festival Vens Ouvir ou Vens Curtir, a promover no recinto paroquial das festas de São Pedro de Tomar. Ricardo Barros, um dos elementos ligados à organização do evento, deu a conhecer as linhas gerais desta iniciativa de cariz solidário, com destaque natural para o cartaz desta edição, onde aparecem nomes como a DJ internacional Olga Riazanova e a cantora Maria Lisboa.
Sexta-feira vamos ter Olga Riazanova, uma das DJs internacionais mais importantes em termos europeus e até não só, e até em termos mundiais. Conseguimos, com muito esforço, captá-la para realmente estar cá connosco no dia 13 e ela irá efetivamente fazer as delícias do povo mais novo, não só mais novo, intermédio, enfim. Vai fazer, com certeza, animar, portanto, esta noite, que vai ser a noite do dia 13. Para além da Olga Riazanova, temos depois, então, no sábado, aqui alguns cabeças cartazes importantíssimos. O primeiro deles, estamos a falar da Maria Lisboa. Maria Lisboa, que tem mais de 640 mil seguidores no Facebook. Portanto, estamos a falar de uma artista que, em termos portugueses, é as três artistas com mais seguidores em termos de redes sociais. Tem uma grande presença, efetivamente, no norte do país e no centro. E, realmente, aqui na zona de Tomar, não é muito comum a passagem dela. E tivemos a sorte, podemos dizer isso, de conseguir que ela realmente viesse cá a São Pedro. Para além de Maria Lisboa, teremos como cabeças de cartaz Ana Gomes. Ana Gomes, que é uma artista que já tem vindo a fazer algum percurso anterior, no entanto, neste momento está a fazer uma carreira de ascensão com outro tipo de apontamento, nomeadamente na área do jazz, na área da bossa nova e também na área dos novos sons, que hoje em dia também servem para animar as festas e para animar os arraiais, portanto, de verão. Para além da Ana Gomes, teremos Solange Hilário, que é uma estrela também em ascensão, as pessoas conhecem por participar em programas de televisão, nomeadamente programas de televisão, e ser inclusive atriz também de algumas telenovelas. Dia 13 teremos, portanto, os Speaking Busters. Depois, ainda no dia 14 de setembro, no sábado, teremos ainda a presença dos FH5, que é a banda de referência, portanto, aqui da região, e com eles, desde o início, temos realmente aqui uma grande relação e uma parceria, e que sem eles também o evento não teria o mesmo sucesso, porque não estamos a falar só da atuação, estamos a falar também de toda a produção, em que, em conjunto connosco e conjunto com os restantes artistas, conseguimos, efetivamente, construir aqui no nosso palco Farmácia de São Pedro. Ora bem, passando para dia 15 de setembro, domingo, teremos quem? Teremos nada mais, nada menos que Sons do Minho. Sons do Minho é um conjunto de artistas sebejamente conhecido, principalmente nas festas do Norte, que vão animar com certeza esta noite de verão, ou esta uma das últimas noites de verão, agora realmente nesta época de 2019. Portanto, ainda em 15 de setembro de 2019, teremos o grupo Império, que também irá estar connosco.
Uma organização do município de Tomar e do Centro Transdisciplinar de Arqueologias do IPT vai realizar-se no sábado uma visita de campo ao abrigo do Margado Superior em Além da Ribeira, seguida de visita ao espólio do Centro de Pré-História e Paleontologia do Instituto Politécnico de Tomar. Às 10h30 começa a visita ao abrigo do Morgado. Depois há um almoço na Capela de Nossa Senhora das Lapas, mais precisamente no Parque das Merendas, nas imediações da Capela. Às 15h ocorre a visita ao Centro de Pré-História e Paleontologia do Instituto Politécnico de Tomar. As inscrições são gratuitas, mas devem ser efetuadas junto dos serviços de educação do município de Tomar. A organização disponibiliza transporte e local de encontro. O encontro será o parque de estacionamento do IPT por volta das 10 da manhã, com a recepção dos inscritos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Seguem os trabalhos de requalificação no resto do mercado municipal de Vila de Rei, com vista a dotar o espaço de melhores condições para vendedores e público. As obras, que se iniciaram no final do mês de agosto, encontram-se a cargo da empresa Odraud Construção Civil e Obras Públicas, por um valor de 34 mil euros e um prazo de execução de 2 meses, e incluem a demolição das paredes interiores da antiga loja de produtos endógenos, Vila de Rei com tradição, com vista à criação de um espaço mais amplo e à instalação de bancas amovíveis, para que ali se possa instalar o comércio de produtos hortícolas, peixaria e padaria. Os trabalhos incluem ainda a implementação da rede de água e esgotos e a adaptação da rede elétrica. A curto prazo, o município pretende igualmente requalificar o primeiro andar do edifício, com o objetivo de ali instalar as valências do CLDS 4G, Gabinete de Inserção Profissional e Ninho de Empresas. Estas medidas pretendem aproximar os serviços públicos da população e juntam no mesmo edifício várias valências. A loja de produtos endógenos Vila de Rei com tradição vai continuar, entretanto, a funcionar igualmente no resto do chão do mercado, às terças, quintas, sábados e domingos, das 9 às 13 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O projeto da Operação de Reabilitação Urbana, relativo à área de reabilitação urbana da cidade de Orém, está em discussão pública entre 10 de setembro e 8 de outubro, após publicação do respectivo aviso em Diário da República, na terça-feira, 3 de setembro. O projeto de Operação de Reabilitação de Área Urbana da cidade de Orém estará disponível para consulta nos serviços técnicos do município. O projeto da Operação de Reabilitação Urbana relativo a Orém é um instrumento de intervenção que será central na regeneração e reabilitação urbana da cidade nos próximos 15 anos. Nesse sentido, a participação dos municípios poderá ajudar a tomar decisões sobre a melhor forma de alcançar essa reabilitação. Hertz ouviu, entretanto, Luís Albuquerque, o Presidente da Câmara Municipal de Orém, sobre a importância deste projeto da Operação de Reabilitação Urbana da cidade de Orém.
É um instrumento extremamente importante para a requalificação e recuperação da cidade de Orém, pois todos nós sabemos que nas cidades e em todas as cidades existem muitos imóveis de luto e alguns em mau estado de conservação. Só aqui na cidade de Orém foram identificados cerca de 600. E esta operação, dentro e que está confinada à ARU existente, portanto, à área da reabilitação urbana que existe dentro da cidade de Orém, também chega ao Castelo de Orém, vai permitir que todos aqueles que queiram recuperar alguns desses edifícios tenham um conjunto de benefícios fiscais inerentes a essa recuperação. E parece-me que são benefícios muito interessantes para os quais as pessoas que tenham imóveis ou que tenham intenção de adquirir algum desses imóveis podem recorrer, porque me parece que é um incentivo extremamente importante para que essas situações possam ocorrer. Estamos a falar de diversos benefícios fiscais, N7 de IMT, com a isenção de IMT na aquisição destes imóveis, com a isenção de IMI durante 3 anos, que poderá depois ser prorrogado por mais 5, com a redução da taxa de IVA das pessoas, dos empreiteiros, que depois fazem essas recuperações de 23% para 6%. Estamos a falar de uma redução significativa do IRS, se essas pessoas depois quiserem arrendar os imóveis. Como se sabe, a taxa de IRS hoje, nessas situações, é de 28% e prevê uma redução para 5%. E também estamos a falar de um valor que o município irá disponibilizar nos seus orçamentos municipais, que permitirá que essas pessoas possam se recuperarem fachadas, telhados, caixarias, possam também recorrer a esse fundo que o município também apoiará nessa reconstrução. E por isso parece-me que é um conjunto de fatores, um conjunto de benefícios importantes que todos podem recorrer durante 10, que se podem prolongar por mais 5 anos. Portanto, nos próximos 15 anos, digamos que todos os beneficiários todos os proprietários e algumas pessoas que queiram eventualmente adquirir imóveis na cidade de Ourense, neste estado, podem beneficiar deste conjunto de iniciativas, deste conjunto de benefícios que me parece muito atrativo e que, esperamos nós, possa ajudar a recuperar e também a dar vida ao centro da cidade, porque, como disse, há aqui muitos imóveis nessa situação e que hoje não estão habitados. São cerca de 600 imóveis que estão dentro da cidade, dentro deste perímetro da Aru, que carecem de intervenção e que estão classificados como maus ou como muito maus ou em ruínas e que carecem efetivamente de ser recuperados.
Santuário de Fátima acolhe, na sala de imprensa, no próximo dia 12 de setembro, pelas 15 horas, a sessão pública de apresentação dos roteiros dos caminhos de Fátima, uma iniciativa do Centro Nacional de Cultura desenvolvida no contexto do programa Valorizar e apoiada pelo Turismo de Portugal. Os roteiros com os 3 caminhos de Fátima, Caminho do Tejo, entre Lisboa e o Santuário, Caminho de Nazaré, entre a Nazaré e o Santuário, e o Caminho do Norte, entre Valença e o Santuário, tem por finalidade disponibilizar de forma sistemática, ampla e gratuita informação completa sobre estes percursos com destaque para a paisagem, o património, a cultura e as ambiências locais. Os roteiros dos Caminhos de Fátima estão impressos em 3 línguas, português, inglês e espanhol, e apresentam a cartografia associada a cada um dos caminhos, bem como conteúdos descritivos sobre cada um dos itinerários. No final de cada roteiro há um conjunto de informações sobre o Santuário de Fátima, a que o Centro Nacional de Cultura está intimamente ligado desde a sua criação, que é apresentado como um lugar emblemático onde a religião e a arte se entrelaçam. Cada roteiro apresenta ainda uma descrição dos lugares mais emblemáticos do santuário, desde as basílicas à capelinha, sem ignorar a simbologia de cada um destes espaços. Tem por finalidade criar condições seguras e aprazíveis para os peregrinos e caminhantes que se dirijam ao Santuário de Fátima, evitando as estradas com grande circulação automóvel em favor de caminhos de terra e de pequenas estradas rurais com pouca circulação. Percorrem ainda territórios variados, com grande interesse cultural e paisagístico, e articulam-se com outros itinerários de âmbito nacional e internacional. Desenvolvido pelo Centro Nacional de Cultura, entidade titular do projeto e proprietária da respectiva marca, estes caminhos são implementados em parceria com múltiplas instituições, autarquias, Turismo Portugal, associações, organismos públicos, entidades civis e religiosas, e em articulação com o Santuário de Fátima, estando disponíveis no site caminhosdefátima.org.
Rádio Web, a primeira a informar.
À semelhança do que foi deliberado para anos letivos anteriores, o município de Ferreira do Zêzere decidiu, em reunião do Executivo Camarário, manter como gratuitos os transportes escolares para os alunos dos jardins de infância do primeiro ciclo do ensino básico, residentes no concelho, para o ano letivo 2019-2020, proposta que mereceu a unanimidade da variação. Foi ainda proposto que os estudantes do ensino não superior e também com frequência aos alunos residentes no concelho e que frequentam estabelecimentos de ensino fora da área do concelho de Ferreira do Zêzere, do 10º ao 12º ano de escolaridade, cuja área o curso não exista na Escola Pedro Ferreira, que a Câmara Municipal compartilha com 50% do montante que cabe aos encarregados de educação. A proposta foi também aprovada por unanimidade. Foi ainda proposto e aprovado por unanimidade que, à semelhança do que foi deliberado para os anos letivos anteriores, os alunos residentes no concelho de Ferreira do Zêzere e que estudam fora deste, designadamente para os alunos do ensino secundário, que têm de adquirir a vinheta na Transdev, propor a venda da referida vinheta na tesouraria do município, sendo a receita cobrada por uma conta de operações de tesouraria e a respectiva receita entregue à Transdev, sendo dessa empresa a responsabilidade de emitir o documento de despesa. Foi igualmente aprovado por unanimidade o pagamento das vinhetas e cartões referentes aos transportes escolares do ano letivo 2019-2020, com efeitos desde o início do ano letivo até ao seu termo, e 50% aos alunos com mais de 18 anos, tendo a referida proposta igualmente sido aprovada por unanimidade. O município deverá ser ressarcido pelo agrupamento de escolas de Ferreira do Zêzere do valor dos transportes dos alunos que frequentam os cursos profissionais que venham a ser financiados pelo POPH. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.